terça de manhã.
Boa tarde, senhores deputados. Vamos tentar ser muito proveitosos nesta hora da reunião ordinária que antecede a audição da senhora Secretária de Estado, doutora Margarida Marques, que vem a esta comissão na sequência do Conselho Europeu, do último Conselho Europeu. Há várias informações que eu tenho para dar. A primeira que vou dar é a seguinte: se os senhores deputados não tiverem nada a opor, passaríamos o ponto 4 da ordem do dia para primeiro ponto, dado que a senhora relatora, a autora do parecer, deputada Edith Estrela, devido a outros compromissos, nomeadamente na Comissão Parlamentar a que preside, terá que se ausentar mais cedo. Por isso, não havendo oposição, passará a seguir às informações a apresentar o seu relatório. Depois, tenho aqui várias recomendações que vou fazer de forma telegráfica e muito rapidamente, à velocidade oral de Speedy Gonzalez, se não se incomodarem. A primeira tem a ver com a discussão do cartão verde, a distribuição das iniciativas e as propostas de deliberação do grupo de trabalho que não devem ser adiadas. Foi recebido um pedido de reunião com o secretário de Estado dos Assuntos Europeus e negociador-chefe da adesão à União Europeia do Montenegro, o senhor embaixador Pejovic, que se encontra em Lisboa nos próximos dias 11 e 12 de julho. O pedido foi endereçado à Comissão dos Negócios Estrangeiros, à Comissão de Defesa e à nossa Comissão. A segunda Comissão já respondeu afirmativamente à audição às 15 horas do próximo dia 12, com mesa e coordenadores. A nossa Comissão, como se estão lembrados, tem uma reunião ordinária que está prevista para as 16, seguindo-se à audição regimental com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros às 17. Por isso parece um bocadinho incompatível que estejamos a agendar aquela reunião. Mas quem se quiser associar, designadamente os senhores coordenadores que tenham essa disponibilidade, seria importante. Depois fica a aguardar que digam se estão disponíveis ou não. Quanto à audição do Sr. Comissário, no dia 12, já foi agendada pela Comissão às 15 horas, no formato mesa e coordenadores, na Comissão dos Negócios Estrangeiros. É exatamente a essa hora.
Não, esta sexta.
Ai, desculpe, mené cá. Estava a partir do princípio que estava a falar do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus do Montenegro. O Ministro dos Negócios Estrangeiros estará cá para a audição regimental às 17 horas.
Às 17?
Sim. Não.
16 é a reunião da quem?
Porque há uma reunião do Conselho de Defesa Nacional que se prevê que acabará por esta hora e que permitirá ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros estar aqui na audição às 17 horas. Eu fico a aguardar então que os senhores coordenadores e a mesa digam se estão disponíveis para reunir conjuntamente com a Comissão dos Negócios Estrangeiros para receber o senhor, o membro do Governo do Montenegro. A audição com o seu comissário, o Carlos Moedas, uma vez que às terças-feiras há colégio de comissários em Bruxelas. A nossa terça-feira, mais próxima do início da segunda sessão legislativa, seria o 11 de outubro. Só não seria assim se a Comissão tivesse disponibilidade para agendar em quartas, quintas ou sextas. Deixo isto à consideração dos senhores coordenadores, que me queiram propor datas para depois consensualizarmos. Em relação à realização da audição do PTCE para 2017, urge que comecemos a pensar em convites aos senhores comissários para termos margem de escolha dos senhores comissários que queremos ter aqui para a apresentação deste programa de trabalho da Comissão Europeia. Os comissários que devem ser contactados, qual a ordem, na audição para 2016, lembro que a lista foi ordenada nestes termos: Franz Timmermans, Mariana Thyssen, Christos Stylianides, que foi quem participou, e Corina Cretu, Carlos Moedas, por esta ordem, para 2016. Depois é isto, nas informações que eu tenho a dar conta. Por isso passamos à ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que passou a primeiro com a anuência dos senhores deputados, tem a palavra para a apresentação, para a apreciação, a apresentação do parecer, sobre o relatório do Governo de Portugal na União Europeia 2015, a senhora deputada Edith Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Eu começo por agradecer a disponibilidade que manifestaram para, em primeiro lugar, alterar a ordem de trabalhos, passando este ponto para ponto 1, o que me permite cumprir os meus deveres de Presidente da Comissão, da 12ª Comissão. E quero também agradecer à Sra. Presidente o facto de ter procedido desde logo ao agendamento, de forma a que não houvesse coincidência da reunião da Comissão dos Assuntos Europeus com a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Dito isto e contextualizando este parecer, como é sabido, dá cumprimento àquilo que está estipulado na lei, que determina que o Governo apresenta à Assembleia da República um relatório sucinto sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. Relatório que deve informar, nomeadamente, e cito, sobre as deliberações com maior impacto para Portugal tomadas no ano anterior pelas instituições europeias e as medidas postas em prática pelo Governo em resultado dessas deliberações, com particular incidência na transposição de diretivas. Fim de citação. O referido relatório do Governo apresenta-se estruturado da seguinte forma. Título 1, questões institucionais, título 2, alargamento, título 3, semestre europeu, incluindo situação económica e emprego na União Europeia, título 4, políticas internas na UE, título 5, espaço de liberdade, segurança e justiça, título 6, ação externa, título 7, aplicação do direito à União Europeia, título 8, política de informação, comunicação e formação. Sendo este relatório apresentado pelo Governo de caráter transversal, foram solicitados contributos às comissões competentes em razão da matéria. Em resposta à solicitação da Comissão de Assuntos Europeus, todas as restantes comissões parlamentares emitiram pareceres que foram anexados ao presente parecer. As apreciações das diversas comissões convergem na consideração de que o relatório do Governo procurou tratar de todas as matérias relativas à integração europeia e produziu um registro detalhado da participação de Portugal nesse processo. Nos respectivos pareceres, cada comissão parlamentar deu conta de opiniões e ou juízos mais individualizados de acordo com as matérias da sua competência. Como referi os relatórios emitidos pelas 11 comissões permanentes, foram integralmente reproduzidos na parte 6ª dos anexos do presente parecer e deles se apresenta também um resumo das principais conclusões. O parecer que apresento para a apreciação dos membros da Comissão dos Assuntos Europeus contém 6 partes, a saber, introdução, parte 2, análise do relatório, parte 3, opinião da deputada relatora, parte 4, conclusões, parte 5, parecer, parte 6ª, anexos. Em relação ao relatório do Governo, e cingindo-me concretamente mais em detalhe à análise do relatório, gostaria de brevemente destacar alguns aspectos relevantes. No que diz respeito às questões institucionais, o ano de 2015 ficou marcado pelo anúncio por parte do Primeiro-Ministro britânico, David Cameron, da realização de um referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia e pelo início das negociações sobre este processo. Em relação a isto, conhecemos os desenvolvimentos que ocorreram já em 2016 e que não são objeto do relatório que estamos a apreciar. É evidente que sobre isso muito haveria a dizer, mesmo de não apenas em relação ao resultado desse referendo, mas aos posteriores desenvolvimentos e às diferentes tomadas de posição pelas instituições europeias e de vários governos dos Estados-membros. Em relação às políticas internas na União Europeia, foram dados passos significativos na concretização da União para a Energia, com o forte impulso de Portugal, que irão permitir reforçar as interligações energéticas com vista a assegurar a plena integração da Península Ibérica no mercado interno da energia. para dinamizar e viabilizar os projetos de infraestruturas energéticas, foi criado um grupo de alto nível do Sudoeste da Europa sobre interligações, constituído por Portugal, Espanha, França e a Comissão Europeia. De destacar ainda, durante o ano de 2015, a apresentação do relatório dos 5 presidentes, visando relançar o processo e aprofundamento da União Económica e Monetária, com especial enfoque na União Bancária, com a entrada em funcionamento do Mecanismo Único de Resolução e o início da discussão sobre a proposta de um sistema europeu de seguro de depósitos, que, como sabem, Portugal tem acolhido favoravelmente e, concretamente, também o relatório dos 5 presidentes mereceu o apoio do nosso país. Em relação ao espaço de liberdade, segurança e justiça, a partir do mês de abril de 2015, com a maior tragédia no Mediterrâneo depois da Segunda Guerra Mundial, as migrações estiveram no topo da agenda europeia. Foi necessário dar resposta humanitária à pressão migratória, que já se vinha verificando nos anos anteriores. Em setembro, foi necessário adotar medidas urgentes que são conhecidas de todos. Em resultado destas iniciativas, Portugal deverá receber nos próximos 2 anos mais de 10 mil pessoas, demonstrando assim a sua solidariedade e a importância que atribui à resolução deste drama, verdadeiro drama dos refugiados. O ano de 2015 ficou também marcado por vários atentados terroristas, lamentavelmente, atentados que se verificaram em solo europeu, o que obrigou também à revisão da legislação relativa às armas de fogo e ao combate ao terrorismo, bem como o acelerar da diretiva relativa à utilização dos dados de registro dos passageiros. Portugal também apoiou todas estas iniciativas levadas a cabo pelas diversas instâncias europeias. Relativamente à ação externa, na dimensão comercial e de investimento, destacaram-se as negociações da parceria transatlântica TTIP. Em relação à minha apreciação pessoal deste relatório, e tendo em conta que este relatório, à semelhança do que aconteceu com os relatórios análogos dos anos transatos, essencialmente uma compilação de informações sobre a participação de Portugal na União Europeia. E por isso reservo para plenário a apreciação política sobre as opções estratégicas, quer da União, quer do governo português, no exigente contexto europeu. Por último, tratando-se de um parecer factual, espero que possa merecer o apoio da Comissão dos Assuntos Europeus e que a votação que vai ocorrer confirme que estão reunidas as condições regimentais e constitucionais para que este parecer seja discutido em reunião plenária da Assembleia da República e que, reservando certamente os grupos parlamentares as suas posições sobre as matérias em apreço para a referida sessão plenária. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Edith Estrela, Sra. Presidente Edith Estrela. Está feita a apresentação do relatório. A Sra. Relatora pré-anunciou que dará a sua opinião política no plenário, na discussão deste parecer em plenário, que ocorrerá no dia 20 de julho. Para já, abro aos restantes grupos parlamentares, com assento nesta comissão, a palavra. Sr. Deputado Duarte Marcos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, já que vai haver até um debate em plenário, é importante agradecer o trabalho da Sra. Deputada Edith Estrela nesta matéria. É um relatório, sobretudo um relatório que veio do Governo, um relatório muito exaustivo. Acho que pode haver, aliás, como é referido, um debate sobre a forma como este relatório é útil ou não, ou a forma como ele é normalmente produzido pelos vários governos, pela sua extensão, pelo seu detalhe. A abordagem que devemos fazer a este relatório é importante e, sobretudo, deve servir também para a nossa memória histórica, mas também deve servir para um bom debate sobre o papel de Portugal na União Europeia, e penso que é isso que faremos, com certeza, no debate parlamentar que terá lugar num período tão importante para a União e para Portugal. Não deixaremos de o fazer. E saudávamos a Sra. Deputada pelo trabalho que fez, com a experiência que tem europeia, tem também uma visão muito útil e muito que acrescenta a qualidade ao debate parlamentar neste tema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, enfim, não tinha pedido propriamente a palavra, mas já que me dá, queria elogiar o trabalho da deputada Elite Estrela, associar também às palavras do Sr. Deputado Duarte Marques em relação a uma discussão que nós já, aliás, travámos várias vezes nesta comissão sobre o tipo de relatório que o Governo nos envia. Todos os governos, o relatório aliás deve ter lá um template, um formato já preparado e basta preenchê-lo, e depois depende muito aqui do talento dos deputados em procurar retirar desse relatório longuíssimo, procurar retirar desse relatório duas ou três mensagens, indicações políticas. Penso que a deputada Edith Estrela fez isso muito bem, e portanto felicito-a pelo relatório que aqui nos apresenta, com o qual naturalmente estamos de acordo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Também para saudar o trabalho da Sra. Deputada na execução deste relatório. De facto, já foi dito, portanto, são feitos, e também nas outras comissões, através de documentos muito extensos e que, portanto, requerem um trabalho exaustivo de ir verificar quais as medidas mais importantes ou não, e também terá a sua importância no debate em plenário, numa altura em que as questões da União Europeia estão em cima da mesa, como há muito tempo não se via. Portanto, será um relatório importante também para essa memória histórica e daquilo que deverá ser debatido durante os próximos tempos, e agradecer de novo à Sra. Deputada o relatório.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também umas breves palavras apenas para reiterar as felicitações à Sra. Deputada Edith Estrela e agradecer-lhe este trabalho. E oportunamente também em sede plenário não deixaremos de ter oportunidade de enfatizar a importância política deste do tema subjacente, mas por agora queria apenas felicitar e agradecer o trabalho desenvolvido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Resta-me também associar-me às felicitações e saudações que foram aqui expressas pelo trabalho desenvolvido pela Sra. Deputada Relatora Edith Estrela, dizer que a experiência de poder de síntese que provavelmente adquiriu, ou tenho a certeza que adquiriu nos seus mandatos no Parlamento Europeu, foram armas preciosas para conseguir colher aqui mensagens muito sintéticas e muito assertivas. Por isso, as minhas saudações. Espera-nos um debate com certeza muito profícuo e profundo sobre a atualidade europeia e sobre, claro, a ação do Governo no projeto de construção europeia. Muito obrigada mais uma vez. Desculpa, tenho a palavra para rematar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer aos colegas representantes dos diferentes grupos políticos as palavras de simpatia que me dirigiram e a apreciação favorável que fizeram ao trabalho, ao parecer que lhes apresentei. E dizer que, de facto, vivemos um momento singular da construção europeia, com muitos problemas e também com muitas expectativas, tendo em conta este contexto difícil e até de pré-ruptura ou então de refundação do próprio processo do projeto europeu. E que, por essa razão também, ou seja, achei que não fazia sentido estar a desenvolver uma parte opinativa do relatório, porque o momento que vivemos é um momento tão complexo e com tantas implicações e que está em permanente mutação, que aquilo que eu pudesse incluir no relatório, quando chegasse a debate em plenário, provavelmente muitos dos elementos já estariam, das considerações, já estariam desatualizadas. E por isso acho que vamos ter a oportunidade de, no dia 20, fazer o debate possível no contexto, insisto, no contexto complexo que estamos a viver e que eu espero, enquanto europeísta, que tenhamos a capacidade e a ousadia de dar o salto de que a Europa há muito necessita e reclama. E muito obrigada, peço desculpa de me ausentar de seguida, mas outras obrigações me esperam.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Passamos então à votação do projeto de resolução. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Aprovar o parecer. Vamos pôr à votação o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Inês Domingos. Duarte Marques.
Cabo PSD.
Cabe ao PSD, foi indicado pelo PSD o Sr. Deputado Duarte Marques, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre medidas contra o bloqueio geográfico e outras formas de discriminação com base na nacionalidade, local de residência ou de estabelecimento dos clientes no mercado interno que altera o Regulamento 2006/2004 e a Diretiva número 2009/22/CE. Deputado autor de parecer, cabe ao PS. O prazo para o foi indicado a Sra. Deputada Francisca Parreira, o prazo para o envio é 26/7. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis para a aplicação coerciva da legislação de defesa do consumidor. Deputado autor de parecer, cabe ao PSD. O prazo para o envio é 1 de setembro de 2016.
António Costa e Silva.
Senhor deputado responsável pelo parecer é o seu deputado António Costa da Silva. Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2009/45/CE relativa às regras e normas de segurança para os navios portugueses. O deputado autor de parecer cabe ao PS. O prazo para o envio é 2 de setembro próximo.
Vitalino Canas.
O Sr. Deputado autor de parecer é o Sr. Deputado Vitalino Canas. Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 98/41 do Conselho relativa ao registro das pessoas que viajam em navios de passageiros que operam a partir de ou para portos de Estados-membros da Comunidade e que altera a Diretiva 2010/65 do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às formalidades de declaração exigidas aos navios à chegada e ou à partida dos portos de Estados-membros. Cabe ao PSD a autoria do parecer. O prazo para o envio é 2 de setembro de 2016.
Rubina Berardo.
A senhora deputada responsável pelo parecer é a senhora deputada Rubina Berardo. Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um sistema de inspeções para a segurança da exploração de ferros, ro-ro e inspeções de passageiros de alta velocidade em serviços irregulares regulares e que altera a Diretiva 2009/16 do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à inspeção de navios pelo Estado do Porto e que revoga a Diretiva 1999/35/CE. Deputado autor de parecer cabe ao PS. O prazo para o envio a 2 de setembro próximo. Sou deputado indicado, sou deputado António Gameiro como relator de parecer. Admissibilidade e distribuição da petição número 24/13/1 Plataforma não ao Tratado Transatlântico, representada por Maria da... Peço desculpa. Já ia num ritmo absolutamente acrítico. Peço desculpa. Está concluído o ponto número 2. Passamos ao ponto número 3, que trata da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação coerciva da legislação de defesa do consumidor. Eu peço desculpa. Vamos. É, admissibilidade e distribuição. Não era nada o que eu disse anteriormente. O ponto 3 é admissibilidade e distribuição da petição número 124/13/1, plataforma não ao Tratado Transatlântico, representada por Maria da Conceição Labão Antunes Alpiarça, o deputado relator cabe ao PSD. Foi enviada nota de admissibilidade. Tem que se colocar à votação esta admissibilidade. E depois, como sabem, admitida a petição, temos que ouvir em audição os peticionários que temos que agendar. Passamos então. Sim, claro.
Basta o relator. Claro. O deputado Carlos Costa Neves, nomeado pelo PSD para esta petição.
Vamos deliberar sobre a admissibilidade, como não vejo nenhuma manifestação de vontade contra a admissibilidade, está admitida esta petição, agendaremos então com conciliação da agenda com o Sr. Relator, a audição dos peticionários. Passamos ao ponto número 4. Deputado Duarte Marques. Cabe ao PSD o relator.
Carlos Costa Neves, já disse.
Ai, peço desculpa. Deputado Carlos Costa Neves. Passamos então ao ponto 4, apreciação e votação do... Obrigada. Ponto 5, discussão do projeto de resolução número 300/13/1, PSD, recomenda o reforço do quadro jurídico comunitário de modo a aumentar a transparência nas transações financeiras do projeto de resolução número 317/13/1 do PS, que recomenda o reforço e o aprofundamento da coordenação e a ação europeia em matéria de transparência no domínio da fiscalidade nas transações financeiras, e do projeto de resolução número 362/13/1 do CDS-PP, que recomenda medidas para aumentar a coordenação da ação europeia em matéria de transparência no domínio da fiscalidade e do combate à elisão fiscal. Como estão recordados, trata-se da proposta de cartão verde, cujos textos que foram apresentados em plenário nestes projetos de resolução têm que ser consensualizados por razões de coerência da proposta e de força da proposta de cartão verde, e também porque tem sido essa a tradição da CAI e é uma recomendação que em todas as conferências de presidentes o Sr. Presidente da Assembleia da República afirma e reitera. Também seria desejável haver um texto conjunto consensualizado para que eu, como Presidente da COSAC, presente na reunião de Presidentes da COSAC dos próximos dias 10 e 11, pudesse apresentar 10 e 11 de julho, para a próxima semana, pudesse apresentar esta proposta. Seria de toda a conveniência para conseguir arranjar massa crítica de apoio de outros presidentes de comissões de assuntos europeus para sensibilizar os respectivos parlamentos para esta temática e a apresentação deste cartão verde. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para dizer que já falámos com os outros autores dos grupos das propostas. Eu penso que o que é mais útil, não sei se é fácil fazer isto em tempo, mas eu gostava de propor que um deputado por cada grupo parlamentar, autor da proposta, se juntassem para tentar consensualizar uma proposta. Da parte do PSD, indico desde já o Sr. Deputado Manuel Rodrigues para poder sentar-se à mesa e encontrar uma versão comum, com o apoio do staff técnico de cada grupo e da comissão. Admito que seja possível chegar a um consenso a tempo da Sra. Presidente ir para a COSAC. Não tem a forma de o aprovar e de o formalizar, mas se houver acordo de todas as partes para que essa proposta possa, ou pelo menos sinalizar na reunião da COSAC que há esse cartão verde na forja, já era útil e pelo menos algo eficaz. Obrigado.
Muito boa tarde, Sr. Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Esta questão já foi, por mim, avançada de forma informal na última reunião da COSAC, junto de outros presidentes das Comissões de Assuntos Europeus. Houve, nas abordagens que foram feitas, receptividade, ficaram, obviamente, à espera do texto consensualizado. E era por isso que eu insistia nesta urgência da utilidade de me fazer munir de um texto já consensualizado, pode não estar votado, mas pelo menos já consensualizado, e se houver este grupo de redação, se for aqui consensualizada a constituição deste grupo de redação, seria bom que isso fosse feito a tempo. Mas passemos a palavra ao grupo parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante.
Para dizer o seguinte, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível para procurar um texto de consenso com o Grupo Parlamentar do PSD e com o Grupo Parlamentar do CDS-PP. E por isso estamos de imediato disponíveis a fazê-lo, sendo que pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista serei eu que irei acompanhar este assunto. Quanto à data 10, 11 de julho, eu penso que nós, e também com a assessoria do grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos disponíveis para, desde já, em função das propostas dos diferentes grupos parlamentares, podermos chegar ainda esta semana a um texto final.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Sr. Presidente, também no mesmo sentido, aliás, parece-me que os textos que estão em cima da mesa nem sequer são antagónicos entre si, são mais até complementares. Eu acho que há abordagens diferentes, mas que poderá ser relativamente fácil chegar aqui a um texto comum, e pela nossa parte queremos fazer esse consenso. E por isso mesmo penso que a tempo da próxima reunião conseguiríamos, e a tempo, e antes mesmo da reunião da COSAC, conseguiríamos pelo menos consensualizar esse texto. Percebo que a questão da votação não é fácil, mas isso também não depende, como é óbvio, só do poder da nossa comissão. Pela parte do CDS, eu próprio farei parte deste grupo de trabalho informal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, nós não somos proponentes nenhum dos projetos de resolução, mas não nos oporemos a que seja feito o grupo de trabalho para a redação.
Então, senhores deputados, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Eu fiz menção explícita ao facto do acordo, desde o ponto de vista do texto comum, ser feito com o grupo parlamentar do PSD e do CDS, que é isso, que foram os três partidos que tiveram propostas. Isso não exclui que nenhum outro grupo parlamentar que se queira associar ao texto conjunto não se possa associar também, e quer o grupo parlamentar do PCP, quer naturalmente, como o caso da deputada Isabel Pires, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito bem, era nesse sentido que eu estava a escutar exatamente o Bloco de Esquerda para se associar, se assim entendesse, a este consenso de textos dos vários projetos de resolução apresentados pelos proponentes PS, PSD e CDS-PP. Por isso fica então consensualizada a constituição de um grupo de redação. Eu peço aos senhores deputados que foram indicados, no sentido de consensualizarem atempadamente a reunião, para poderem consensualizar o texto, para me habilitar com um texto que seja uma proposta de texto comum, ainda não votada, mas que eu possa apresentar aos outros colegas como um projeto de texto provisório, ou melhor, como um texto provisório. Sr. Deputado Duarte Marques, vamos passar com serenidade a outro ponto da ordem de trabalhos, e o outro ponto da ordem de trabalhos tem a ver com o ponto 6, que é um agendamento, como calculam, de caráter político, de debate político, que se tem que abrir na nossa Comissão dos Assuntos Europeus. Nós não podemos ficar ao lado do resultado do referendo que se realizou no Reino Unido e que teve como vontade expressa, de forma soberana e democrática, a saída do Reino Unido na União Europeia. Por isso, ainda que muito brevemente, abro o debate nesta comissão, sem prejuízo de pormos em prática a proposta que eu adiantei nas anteriores reuniões, de constituição de uma espécie de fórum de debate aqui na nossa Comissão dos Assuntos Europeus sobre as etapas que se seguem, sobretudo na ótica da construção do futuro da União Europeia, e para a qual convidaríamos personalidades com, enfim, com credenciais, competências e pensamento sobre a construção da União Europeia. Passarei imediatamente aos pedidos de palavra. Neste momento, tem a palavra o Sr. Deputado Mota Soares.
Sr. Presidente, mais que um pedido de palavra, tem uma interpelação sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente. Só para fazermos aqui uma pequena reflexão. Nós ainda temos um ponto na ordem de trabalhos, que é o grupo de o escrutínio da... O ponto de situação do grupo de trabalho discutido nas iniciativas europeias. Temos 15 minutos antes da audição das 15 horas e, se calhar, parecia mais prudente, Sr. Presidente, podemos passar esse ponto e, eventualmente, adiarmos este ponto até para depois da nossa audição formal. Porque acho que, sinceramente, em 15 minutos não vamos conseguir abordar este tema com uma profundidade e depois ficaremos com o outro ponto mais uma vez adiado, que também não parecia muito positivo. E, portanto, não é para falar sobre este tema em concreto, mas era nesse sentido uma sugestão de podermos mudar aqui a ordem de trabalhos e irmos diretamente ao ponto 7º.
A proposta está em cima da mesa. A senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente aqui a esta proposta, eu acho que faz sentido. Já da última vez ficámos sem tempo para uma discussão alargada sobre a questão do Brexit, até para podermos ver esta questão do fórum e que tipo de convidados e que tipo de fórum é que poderemos organizar. Acho que nos merece algum tempo. Eu terei alguns condicionalismos depois da audição ao Sr. Ministro, mas se... Assim, à Sra. Secretária de Estado, e, portanto, mas se assim entenderem, também não me oporei. De qualquer forma, durante a próxima semana parece que os trabalhos estarão menos carregados e, portanto, se poderia haver uma reunião desta comissão até mais dedicada à discussão política deste tema, por exemplo. É uma sugestão um bocado complementar à que foi feita neste momento para a melhor condução dos trabalhos.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, a Sra. Presidente, para basicamente aderir às duas intervenções anteriores, do Sr. Deputado Pedro Mota Soares e da Sra. Deputada Isabel Pires, na verdade, eu acho que aquilo que nós, por duas razões, acho que aquilo que nós hoje assistimos é uma grande confusão no Reino Unido e a Europa olhar com alguma perplexidade para aquilo que se passa no Reino Unido, e sem poder fazer grande coisa. Ou seja, na verdade, todos nós estamos um bocadinho à espera de verem o que é que aquilo dá, aquela confusão toda. E, portanto, creio que o nosso debate pode bem ser adiado uns dias mais. Não creio que vá haver grandes acontecimentos nos próximos dias que mereçam ser aqui antecipados. Em segundo lugar, segunda razão, teremos aqui a Estado de Estado a seguir, que vai falar seguramente da agenda do último Conselho Europeu, que foi, como todos nós sabemos, centrada essencialmente nas questões do Brexit. Portanto, este debate que teríamos agora aqui em 10 minutos será muito mais proficuamente feito daqui a uns minutos com a Senhora Deputada de Estado. Portanto, aderimos à sugestão inicial do Senhor Deputado Pedro Mota Soares.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Marques.
Sra. Presidente, é óbvio que o passar do tempo e já depois desta discussão, já não há tempo nem dignidade para fazer este debate que merece. Tenho dúvidas de deixar para o final, é sempre bonito deixar para o final, mas depois no final nunca está mais ninguém para fazer este debate, também não tem dignidade. A minha pouca serenidade no decorrer dos trabalhos era precisamente para evitar isto, porque podíamos ter poupado tempo no início desta reunião para fazer este debate com mais tempo e com a dignidade que merece. Obviamente que a audição com a Sra. Secretária de Estado vai enriquecer este debate e vai ser um tema necessariamente central nesta matéria, mas também não deixa de ser verdade que este Parlamento devia fazer um debate em plenário sobre este tema e não fez. E não fez e devia tê-lo feito. Também não deixa de ser verdade que vamos adiar este debate para daqui a uns dias, com certeza, porque hoje não vai ficar para o fim do dia, mas também era importante aqui questionar e pedir à Sra. Presidente que o faça, porque afinal o Sr. Presidente da Assembleia da República já anunciou na imprensa um grupo de trabalho para acompanhar o Brexit. Não sei para que é que serve esta comissão, se assim for. Não sei se foi articulado com a Sra. Presidente ou não, eu vi agora aqui nas notícias. Espero que tenha sido, mas o Sr. Presidente deu a entender isso e era importante esclarecer também essa matéria com o seu devido tempo. Eu sei que todos temos que refletir e não quero duvidar da boa intenção do Sr. Presidente, que admito que seja, que exista, mas era importante que esta comissão fizesse esse debate e, na minha opinião, não é preciso criar aqui um novo fórum, um novo grupo de trabalho. Esta comissão serve para isso, serve para ter convidados, serve para refazer audições e serve para ter cá os deputados que querem debater o tema com profundidade. E concordamos, obviamente, com o adiamento deste ponto mais uma vez. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica então consensualizada a proposta avançada pelo Sr. Deputado Mota Soares e complementada pela Sra. Deputada Isabel Pires, ficando a discussão e o debate deste ponto para a próxima semana na reunião ordinária de 12 de julho. Entretanto...
Se posso, para obviar esta observação feita pelo Sr. Deputado Duarte Marques, eu até, a não ser que haja algum tema urgentíssimo, colocaria isso como tema único da reunião, se for possível, da reunião ordinária.
Muito bem. Muito bem. Ficará então como tema único da reunião ordinária. Informo os senhores deputados que na sequência do resultado do referendo ao Reino Unido e não me tendo apercebido que em conferência de líderes tivesse sido agendado um debate sobre os resultados do referendo, tomei a iniciativa de contactar o Sr. Presidente da Assembleia da República no sentido da oportunidade e urgência de fazermos um debate sobre o resultado que tinha ocorrido no referendo de 23 de junho. Foi dito que não havia já agenda em plenário para essa discussão, mas na próxima conferência de líderes queria ser apresentada de novo a questão e sujeita à apreciação e eventualmente à deliberação. Não tenho conhecimento nem em particular nem oficial nem oficioso, da constituição de qualquer grupo de trabalho por iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República. Tenho as declarações no dia seguinte, tenho as declarações que foram públicas, não foram feitas diretamente a mim, as declarações que foram públicas do Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de colocar a Assembleia da República num lugar central do debate sobre o futuro da Constituição da União Europeia. Por isso, dou esta informação para que todos fiquem a par da iniciativa que tomou a presidência desta Comissão, no sentido de haver um debate que envolvesse todos os deputados da Assembleia da República neste momento crítico da Constituição Europeia. Com certeza, Sr. Deputado.
Eu gostava só de acrescentar que a declaração do Sr. Presidente da Assembleia da República, que foi feita após uma reunião com o líder socialista do Grupo Socialista no Parlamento Europeu, disse precisamente que esta avaliação tinha que ser feita além da Comissão de Assuntos Europeus, ou seja, gostava que depois tentasse esclarecer isto com o Sr. Presidente, se não confia na Comissão de Assuntos Europeus ou se é apenas uma questão de interpretação do jornalista, porque esta referência...
Sr. Deputado Duarte Marques, muito provavelmente essa posição do Sr. Presidente da Assembleia da República veio ao encontro do pedido que terá a Comissão dos Assuntos Europeus através da sua Presidente, feito no sentido de haver um debate alargado em sessão plenária sobre esta questão. Eu interpreto assim, posso estar a interpretar de forma enviesada, generosa e sem reservas mentais, mas é assim que eu interpreto, até prova em contrário, essa declaração. Fico a aguardar os desenvolvimentos, eventualmente a posição do Sr. Presidente da Assembleia da República na próxima conferência de líderes sobre esta questão. Mas eu não queria abrir aqui nenhum debate sobre esta questão. Está terminado este ponto, Sr. Deputado Duarte Marques. Vamos então deixar para a próxima semana. Vamos deixar para a próxima semana a questão do debate sobre a atualidade.
Sobre a condição dos trabalhos, por favor.
Faça favor, Sr. Deputado Duarte Marques.
Só queria esclarecer que a notícia refere precisamente à criação de um grupo de trabalho. E eu acredito, e o PSD acredita, na sua boa fé e naquilo que disse, porque o que pediu foi um debate alargado, e achamos muito bem, subscrevemos na íntegra a sua proposta, mas aquilo que o Sr. Presidente anunciou não foi isso. Foi um grupo de trabalho, não sei se é uma comissão de inquérito, se é uma comissão eventual, se o que é, mas foi algo muito mais específico, que não é um debate alargado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Passemos então agora ao ponto 7 da ordem de trabalhos. Não está aqui o Sr. Deputado Coordenador, mas está a Sra. Deputada Vice-Coordenadora do Grupo de Trabalho da Metodologia de Escrutínio das Iniciativas Europeias, que nos fará a apresentação do ponto da situação.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu apenas farei a apresentação a pedido do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que não pode estar aqui presente, mas muito resumidamente, este ponto também tem sido adiado algumas vezes e, portanto, temos como proposta de deliberação a sinalização da COM 2016-434, tem que ver com títulos de residência, alteração ao regulamento do Parlamento Europeu, foi assinalado pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda, para ser enviada então à Comissão, à primeira Comissão neste caso. Também mantemos a posição que foi tomada inicialmente, que o que não for sinalizado será também enviado às outras comissões para informação e, caso queiram escrutinar, o poderem fazer. Também as iniciativas no âmbito do PTCE 2016 irão em formato de lista também para que possa ser analisado mais de forma mais fácil pelas outras comissões e para selecionarem aquelas que acharem por bem. Também relativamente à proposta de deliberação, temos também a indicação de que teremos que ratificar as atas que até agora ainda não foram ratificadas para integrarem também as atas da Comissão de Assuntos Europeus e, por fim, que no dia 29 reunimos pela segunda vez com a equipa de informática do Parlamento após o pedido que tínhamos feito de que fosse mais fácil os filtros de pesquisa, tanto na intranet como na internet, portanto, tanto para os deputados como para o cidadão que acede ao site do Parlamento, para que a pesquisa pelos relatórios e pelos pareceres seja mais fácil e para que também, de certa forma, seja mais agregado os resultados, ou seja, se eu for pesquisar por um tema e o parecer, ter depois o histórico todo de forma mais agregada, que até agora por vezes havia uma disparidade do local onde estava a informação, desta forma acaba por estar mais sintetizada. Os serviços de informática iriam durante os próximos dias fazer a proposta para essas alterações, iriam apresentá-la em tempo, até porque está a haver uma reformulação geral a nível informático e, portanto, iriam tentar incluí-la também nessa reformulação, mas muito sucintamente é esta a proposta de deliberação.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Temos o ponto da situação feito. Todos os senhores deputados têm vindo a acompanhar as iniciativas que têm vindo a ser selecionadas e aquelas que não foram selecionadas. E este é o procedimento que adotaremos sempre que a reunião, que houver reunião, como há semanalmente, o grupo de trabalho. Quero também adiantar outra informação. A nossa reunião desta comissão far-se-á semanalmente até à última semana de julho, porque, mais que não fosse, este acompanhamento, ponto da situação do grupo de trabalho das iniciativas, da metodologia discutindo as iniciativas europeias, impõe. Estamos no ponto de arranque, por isso temos que fazer este escrutínio ou esta seleção de escrutínio de forma sistemática, periódica, e a periodicidade é semanal, para tudo estar up to date no início da segunda sessão legislativa. Por isso já advirto que teremos reuniões ordinárias desta Comissão dos Assuntos Europeus até à conclusão dos trabalhos, ou da data dos trabalhos, prorrogados em plenário. Vamos então agora passar à proposta de deliberação.
São pedidos de esclarecimento em relação a esse último aspecto. Isso significa que teremos, para além da reunião de hoje e da próxima semana, que é 12, teremos também a 19 e 26, é isso?
Então eu passo a ler, mas foi o que a senhora deputada acabou de dizer. Mas diz, eu passo a ler, proposta de deliberação à CAI, reunião de 5 de julho. A linha A, que sejam sinalizadas às comissões parlamentares a seguinte iniciativa. 1. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento CE número 1030/2002 do Conselho, que estabelece um modelo uniforme de título de residência para os nacionais de países terceiros. Prazo de subsidiariedade 26 de setembro de 2016 à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A linha B, que seja dado conhecimento às comissões parlamentares das iniciativas entradas na Assembleia da República, que não sendo sinalizadas pela CAI, se encontram já disponíveis no portal das iniciativas europeias. A linha C, que seja dado conhecimento às comissões parlamentares das iniciativas entradas na Assembleia da República, selecionadas do PTCE 2016, através do envio de listas a cada comissão com as respectivas iniciativas que selecionaram do programa de trabalho. A linha D, que nas situações em que sejam recebidas na Assembleia da República iniciativas com prazo, as mesmas possam ser desde logo apreciadas pelo Grupo de Trabalho de Iniciativas Europeias e Comissão dos Assuntos Europeus, independentemente das reuniões ordinariamente agendadas, para efeitos de sinalização e distribuição atempada às comissões parlamentares. A linha E, que sejam ratificados os do Grupo de Trabalho que careçam da aprovação em reunião da CAI, designadamente a última reunião do Grupo de Trabalho foi após a reunião de CAI e pode ter havido propostas de deliberação em reuniões CAI sem terem sido devidamente votadas. A linha F, que as sínteses das reuniões do Grupo de Trabalho integrem as atas das reuniões subsequentes da Comissão dos Assuntos Europeus. E é isto que é o nosso projeto de resolução à aprovação hoje. Proposta de deliberação, desculpem. À aprovação hoje. Estamos em condições de passar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, senhores deputados. Outros assuntos? Senhores deputados, têm algum assunto que queiram adiantar? Não havendo outros assuntos, passaremos à parte segunda da nossa ordem de trabalhos, quase de forma absolutamente pontual. Só atrasamos 2 minutos. Agradeço muito a celeridade e a compreensão para a celeridade que os senhores deputados tiveram. Dois minutos para convidar a senhora secretária de Estado dos Assuntos Europeus a começar a audição. Deputados, só uma informação prévia. A grelha será como habitualmente quando fazemos audições com membros do Governo pós-Conselho Europeu e será 10 minutos com tolerância, evidentemente, para a intervenção inicial da Sra. Secretária de Estado, depois uma primeira ronda com 8 minutos para cada grupo parlamentar com resposta individualizada pela Sra. Secretária de Estado, também 8 minutos, depois uma segunda ronda de 5 minutos cada grupo parlamentar, resposta conjunta de 25 minutos por parte da Sra. Secretária de Estado e, finalmente, se houver necessidade, uma terceira ronda com os senhores deputados, com 2 minutos cada senhor deputado e o Governo 10 minutos. Faríamos, se assim fosse, uma audição de 160 minutos.